Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Queridos, quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 6, versículos 7 até o verso 30. Nós estamos estudando já há um bom tempo aí o Evangelho de Marcos. Tem sido uma caminhada muito gostosa de estudar com os irmãos. Para mim, principalmente, tem sido prazeroso meditar num Evangelho, conhecendo mais detalhadamente a vida de Jesus. E hoje nós vamos ver um texto que parece que vocês já estudaram, mas ainda não, tá bom? Talvez vocês já estudarem em outro momento, mas a similaridade com a pregação da semana passada é muito grande. Porque semana passada, o nosso missionário Gerivaldo esteve conosco e ele pregou em Lucas, em um episódio muito parecido, porém não é o mesmo episódio acontecendo. A missão e o texto e o título da mensagem de hoje é estendida. A missão é estendida e Jesus envia os seus discípulos ao longo da sua caminhada com eles em momentos de pregação, enviando eles de dois em dois para pregarem o evangelho em comunidades ao redor de onde ele estava. Isso não acontece uma nem duas e muito provavelmente aconteceu várias vezes ao longo do ministério de Jesus. Nós temos poucas vezes registradas e tudo parece que esse texto de Marcos, capítulo 6, versículo 7 até o 30, é a primeira vez que Jesus envia os 12, tá bom? Os 12 discípulos. No caso da semana passada, se vocês lembrarem, Jesus estava enviando 72. Eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura, entendendo essa extensão da missão agora para os discípulos. Versículo 7, eu quero ler e você acompanha comigo na sua Bíblia ou na tela que você tem aí à sua frente. Marcos 6, 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, ordenando-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. E encomendou-lhes, quando entrardes numa casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, eles pregavam ao povo que se arrependesse, e expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isto ao ouvido de Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? Essa respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto ao rei, disse: Quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, entregou a jovem, e esta, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e depositaram no túmulo. Versículo 30 e último. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Vamos orar? Querido Deus, nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra, porque o Senhor enviou os 12 e hoje a mensagem chegou a nós. Obrigado, Pai, porque eles persistiram na pregação do teu evangelho e nos ajuda da mesma forma a entender essa extensão da missão a nós também. Que sejamos corajosos de perseguir a tua vontade e de seguir, ó Deus, aquilo que o Senhor nos ordena em compartilhar do teu amor, falar do Senhor, pregar arrependimento e realizar grandes feitos em teu nome. Que essa seja uma marca da nossa igreja e que possamos, ó Pai, trazer esperança para esse mundo que vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós temos meditado em Marcos já há algumas semanas. Este, se você notou, é um texto menor do que o habitual. Nós temos, às vezes, 2, 3 capítulos meditando. Mas ele é um texto muito maior. E, inclusive, pela própria quantidade de sangue que tem nesse texto, ele salta aos nossos olhos e a gente pode parar um pouquinho e dar atenção a alguns detalhes do que está acontecendo ali nessa história. O texto inicia no versículo 7, justamente Jesus enviando os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Então, ao longo dessa pregação, dessa exposição, eu gostaria de meditar, como eu faço, em porções desse texto, mas nessa porção eu vou compartilhar com os irmãos os versículos 7 a 13 e vou pular até o versículo 30, porque o 30 é meio que um arremate de tudo aquilo que está acontecendo ali em relação a Jesus e os discípulos / apóstolos ali, enviados por Jesus. Então eles no versículo 7 a 13 e depois do versículo 30, Jesus ele está enviando esses 12 e ele diz logo no versículo 7: e chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Esse envio justamente dá característica ao nome apóstolo. Eles são colocados em uma missão e por isso eles são apóstolos de Jesus. Essa é uma característica, inclusive, nesse momento não é um título, eles só são enviados de fato por Jesus. É uma palavra comum, inclusive, se você usasse, eu estou te enviando, então naquela época eu estou apostolando você, alguma coisa do tipo, tentando transliterar do grego para hoje. Mas isso era algo comum de ser utilizado. Hoje, olhando para trás, olhando para a história da igreja como um todo, nós temos que ter uma certa atenção. Porque os únicos homens enviados de fato por Jesus que possuem o título de apóstolo são aqueles que foram enviados por Jesus, pelo próprio Cristo, que tiveram um contato pessoal com ele. No caso ali, nós temos os 12 apóstolos, incluindo Matias, mais Paulo, que teve de forma milagrosa, um encontro com Jesus, foi alcançado pelo Evangelho e também colocado como um apóstolo, enviado, então, para compartilhar desse amor. Eles, ao longo da história da igreja, esses apóstolos, tomaram um papel de missionários, indo sempre cada vez mais longe, alcançando sempre cidades e locais cada vez mais distantes, onde o evangelho não tinha alcançado. Muito do que acontecia naquele mundo estava girando em torno do judaísmo, por isso era notório que esses homens eles caminhassem primariamente em comunidades judaicas, posteriormente eles foram se estendendo a outras comunidades. Nesse momento da história, nós não estamos vendo o ministério se expandir drasticamente. Nós ainda estamos naquele primeiro cenário. na Galiléia. Lembra daquelas imagens de praia, Jesus pregando em cima de um barquinho, atravessando o mar, fazendo milagres, indo de cidade em cidade? Esse cenário é o mesmo cenário que Jesus envia os seus discípulos, inclusive, um spoiler da próxima história, multiplicação dos pães e dos peixes, é naquele ambiente também. Mas Jesus ele envia os seus discípulos para pregar o evangelho nessas cidades ao redor. Cidades que provavelmente Jesus já tinha passado ou algumas outras que Jesus ainda nem havia chegado lá. Território que, contextualizando um pouco mais, olhando para o texto como um todo, território esse de Herodes. Herodes era o rei, entre aspas, rei tetrarca, né, só para explicar para os irmãos, não é o mesmo Herodes do nascimento de Jesus. O Herodes do nascimento de Jesus é Herodes, que a gente pode chamar de Herodes o Grande. Pai de três Herodes, que agora Herodes se tornou um filho, então cada um desses três filhos ganha um território, né? Uma herança do pai, né? Agora você vai cuidar de cada um. Só que esses Herodes, eles eram responsáveis diante do governo romano. Então eles eram reis, ou seja, governantes daquele território, mas que eles respondiam diretamente para Roma. Eles eram embaixadores do próprio imperador romano ali e faziam com que o povo, tanto nacionalmente como religiosamente, cooperasse com o império. Era uma estratégia ali próprio militar do império romano para que aquilo fosse tranquilo, o próprio império dominando ali. Dentro desse momento, os discípulos então são enviados de dois em dois. E agora, olhando para o texto bíblico, por que Jesus, então, faz essa escolha de envio de dois em dois? Sendo bem direto e sendo muito razoável na nossa leitura e compreensão do texto, de dois em dois facilita, porque você tem alguém que está com você. Você não vai sozinho. Você tem alguém para compartilhar as lutas e as vitórias. Sendo muito direto, me parece isso. Mas se aprofundarmos um pouco mais no texto, ele dá respaldo a essa interpretação, mas também dá ainda um pouco mais de detalhe nisso. Eu gostaria de mencionar alguns textos bíblicos do Antigo Testamento que vão nos ajudar a entender por que Jesus envia de dois em dois. Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes é um livro de sabedoria, portanto é um livro onde os líderes recorriam para buscar conselhos e ajudá-los a tomar decisões diante de um grupo, diante de uma nação. Eclesiastes 4, 9 a 12 diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E segue o texto. Ou seja, aquela nossa conclusão inicial, ótima, o texto de Eclesiastes já aponta. Andar dois juntos é coopera. Nós estamos juntos. Se um cair, eu levanto. A gente se ajuda. Os discípulos, então, tinham esse papel de caminharem um com o outro, um ajudando o outro. Dificuldades, e nós vemos no texto, com certeza, tem dificuldades. Outra profundidade ainda maior, além da mutualidade, é porque a lei prescrevia o envio de dois. Deuteronômio 17, versículo 6, diz o seguinte: por depoimento de duas ou três testemunhas, será morto o que houver de morrer por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Ou seja, em termos jurídicos, para o para o povo judeu, um testemunho era válido quando tinha dois. Um só não tinha tanta voz. O que os discípulos estavam fazendo? Qual era a tarefa deles ao caminharem de cidade em cidade? Testemunharem de quem? De Jesus. E ao ponto que eles falarem: ó, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que nós estávamos esperando, Jesus faz milagres, ele está cumprindo profecias. Uma pessoa só falando, a pessoa: ah, é só você. Dois, juridicamente, o povo deveria prestar atenção. Opa, tem mais de uma pessoa falando isso. Traz segurança, testemunho, compartilhar do evangelho às cidades vizinhas. E Jesus ainda assim Diante desse envio de dois em dois, versículo 7 diz que ele deu autoridade sobre os espíritos imundos, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, versículo 7 encerra assim. Ao longo da caminhada que nós temos em Marcos, nós vemos Jesus pregar o evangelho. Essa é a grande motivo de Jesus. Trazer uma mensagem de arrependimento, trazer uma mensagem do reino de Deus. Mas uma grande marca da autoridade que ele tinha para poder trazer essa mensagem sempre foram curas e a expulsão. Ele utilizava desse mecanismo para trazer a autoridade para a sua fala. E ao mesmo tempo ele deu a autoridade para os discípulos para que eles tivessem o mesmo testemunho perante a viagem que eles fariam. Então, todos aqueles que caminham diante de Jesus agora, eles estavam caminhando e portando a mensagem e a autoridade do mensageiro. Eles não estavam só, não só porque Jesus caminhava com eles em espírito, mas também porque eles tinham um ao outro. Nesse momento, quero trazer um parênteses de uma aplicação prática para a nossa vida de igreja. Você não está só cristão. Não entre numa atitude ou numa depressão achando que você é a última pessoa, a única pessoa que sofre com determinadas situações. Talvez você seja a única que sofra com isso que você está passando. Mas tantos de nós, durante a semana, sofremos com tantas coisas e podemos compartilhar e carregar uns aos outros. Nós temos essa tarefa de andarmos em mutualidade. É por isso que a gente ora junto em igreja. É para compartilhar das lutas que a gente está passando. Talvez você não possa estar nesses momentos de oração, seja presencial domingo, seja encontro de oração às segundas-feiras à noite, mas ore em casa. Compartilhe suas aflições, compartilhe as suas lutas. Nós queremos orar por você, nós queremos dividir o seu fardo. Você não está só. Segundo aplicação, é de que diante da mensagem que vai ser compartilhado, essa mensagem tem autoridade de Jesus Cristo. Se você compartilha Jesus, o seu amor, uma mensagem de arrependimento, de transformação, de graça, tudo isso tem autoridade diante de Deus e diante da sociedade que nós vivemos. Por mais que você não e deem essa autoridade. Mas ela existe. O versículo segue e o envio ele tem agora alguns detalhes. Parece que Jesus ele começa a se importar com a forma como esses discípulos vão além da mensagem. Inclusive, a única menção que nós temos da mensagem que esses discípulos vão pregar está no versículo 12 e 13, lá na frente. Mas o versículo 8 a 11, ele vai falar como esses discípulos devem caminhar e viajar. Versículo 8 e 9 é basicamente uma lista do que você deve levar, o que você não deve levar. Ah, isso, vai aquilo. Nem alforge, nem dinheiro. Um bordão pode. Não pode levar pão. Vários façam isso ou não façam aquilo. Usa uma sandália, mas não leva duas túnicas. Tudo isso está nos apontando a intenção de Jesus ao enviá-los. Não é para que eles confiem em si mesmo. Eu não vou aqui expor porque o que é um alforje, o que é um pão. Tentar trabalhar um pouco. Não quero isso. Eu quero só para a gente ter consciência de que a gente não pode confiar naquilo que a gente tem. Não confie naquilo que você possui. Não confie no carro novo que você tem, não confie na casa que você tem, não confie na roupa que você veste, na marca que você tem, no celular que você tem no seu bolso. Gente, essas coisas são coisas, elas não têm poder em si. Jesus ele envia esses 12 quase que despidos de toda a segurança para que eles caminhem diante de Jesus. Diante da vontade. Pare e pense assim, eles tinham alguma segurança? Claro que tinham. Eles poderiam voltar para Jesus e talvez comer um pouco. Talvez colocar roupa a mais. Jesus ele não está pegando a segunda túnica que eles tinham
jogando no fogo, falou assim, agora vai lá, não pode nunca mais ter túnica. Não, é uma viagem, essa viagem você não pode usar isso, é um exercício na sua vida. Façam esse exercício na vida de vocês. Primeiro, o exercício principal, de não confiar nessas coisas. Não confie no que você tem. Mas faça também um exercício prático. Se você puder e quiser, faça esse exercício prático. Ande sem o seu celular. Você consegue ir aos lugares sem o celular. Ande sem a sua carteira. Para os mais antigos, né, não consegue andar sem a carteira no bolso. Saia a compartilhar o evangelho de porta em porta no seu condomínio. Pegue um elevador, pare, leve um bombom, compartilhe o evangelho com aquelas pessoas, não leve mais nada. Só a graça e o amor de Jesus. É só isso que elas precisam. É isso que elas precisam. Nós, como igreja, vamos ter semana que vem um bazar. Nós vamos ter uma ação, e como o Padovani colocou aqui nos avisos, gente, é venda, mas é para ajudar. São produtos bem baratos, digamos assim. É para a pessoa também dar valor àquela compra e tal, é ajudar. O foco é ajudar. Mas as pessoas não precisam de uma roupa nova. Elas não precisam de um tênis. Elas não, como eu vi lá atrás, tem até um air fryer. Não precisa disso. Elas precisam de Jesus. É disso que elas precisam. Precisamos compartilhar desse amor, desse Jesus. E é isso que os discípulos estavam fazendo. O versículo segue, ainda falando da forma, versículo 10 e 11. Agora ele fala sobre hospitalidade. O que esperar, então, dessa hospitalidade? Jesus fala de ir nas casas, estar ali, e se for rejeitado, o que, que eles fazem? Versículo 11 diz, se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Esse era um hábito da época, inclusive para demonstrar publicamente para a pessoa que não havia os recebido, que eles precisavam tê-lo recebido. De que eles estavam errando em não os receber. Essa lição aqui, justamente, Jesus quer que os discípulos, eles comuniquem, inclusive, a condição de condenação que as pessoas estão. Então, em algum momento, quando os discípulos caminhassem de receber, vamos no microfone agora. Se em algum momento os discípulos caminhando de casa em casa, eles caminhando fossem rejeitados, eles deveriam comunicar: o que vocês estão fazendo traz condenação para si. Não porque os discípulos teriam poder de dar nenhuma condenação, mas porque eles já haviam sido condenados pelo próprio pecado. E aquele testemunho, aquela prática deles, justamente estava indo a favor dessa condenação. Eles estavam caminhando em direção a ela. Diante, então, dessa situação como um todo, os discípulos, eles são chamados a agirem de alguma forma. E aí eu destaquei basicamente essa frase: viagem leve e com mobilidade. Jesus dá várias instruções, vai nessa casa, se essa casa não te receber, vai para a próxima. Tenha mobilidade, segue em frente, não pare de pregar o evangelho porque você foi rejeitado. Olha, não leve tantas coisas, ou seja, viagem leve. Vão rápido, viagem leve e com mobilidade. Os discípulos, eles não podem se abalar com a falta de coisas e nem com a rejeição daqueles que estão ao seu redor. Da mesma forma nós. No testemunho de vida cristã, do testemunho da nossa caminhada de fé, compartilhando da graça e do amor de Jesus. Se por algum momento você for rejeitado ou você sentir alguma dificuldade de falar desse Jesus, meu irmão, siga em frente. Continue a pregar o evangelho. Continue a falar de Jesus. Inclusive, se aquela pessoa surgir de novo na sua frente, e se você tiver novamente uma nova oportunidade, pregue. Ao fato de você ter batido os pés e trazido, de alguma forma, um sinal de condenação para aquela pessoa, não invalida você pregar novamente o evangelho para aquela pessoa. Ela continua ainda necessitando da graça de Jesus Cristo. E assim os discípulos fizeram. Versículo 12 e 13 diz: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Eles foram enviados para pregar, não foram enviados para fazer nada além disso. Não foi enviado para fazer um censo, nem visitar as casas, nem para comer a comida dos outros. Eles foram enviados para pregar. Essa era a tarefa dos discípulos. E eles fazem. Saindo, eles pregavam ao povo que se arrependesse. Esse eco muito forte de Marcos capítulo 1, verso 15. Nós recorrentemente voltamos a esse texto porque ele é marcante, porque mostra a pregação de Jesus. Marcos 1, 15 diz: dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a mensagem de Jesus. Jesus, ele ia de cidade em cidade curando e expulsando demônios, mas pregando essa mensagem: o tempo de Deus está próximo, arrependa, creia. Os discípulos fazem o quê? A mesma coisa, seguindo o mestre. Expulsavam demônios? Sim, curavam enfermos? Com certeza, mas eles estavam ali pregando para que o povo se arrependesse. Um detalhe importante que eu acho legal a gente mencionar aqui, versículo 13, no final, fala que eles curavam numerosos enfermos ungindo-os com óleo. Tiago, capítulo 5, versículo 14, diz: está alguém dentre vós doente? Chame um presbítero da igreja e eles e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Era uma prática da época, com certeza. O uso de óleos era medicinal, inclusive, ajudava a administrar a circunstância, né, a doença. Mas, tendo em vista a ordenança em Tiago e o próprio exemplo de Jesus ter mandado os discípulos, também é uma marca, é um símbolo. É um símbolo que nós, como igreja, também podemos realizar, um símbolo do cuidado de Deus e da restauração do paciente. Primeiro, a restauração espiritual, mas a restauração, se for da vontade de Deus, física. Nós não temos poder nenhum de sair vendendo olhinhos. Olha, o óleo que cura. O óleo não cura. Nós fazemos e podemos fazer essa prática porque Jesus manda. Um seguidor de Jesus, no caso o irmão de Jesus, líder da igreja, Tiago, respalda, inclusive, coloca como ordenança para que os presbíteros façam. E nós podemos fazer isso como um símbolo de lembrar quem é o que cura o nosso Salvador. Quem é o que tem poder de salvar, de restaurar? É Deus. Só Ele tem poder. Não está em mim, não está no óleo, não está na prática de eu colocar o óleo. Mas é um símbolo do poder de Deus, da ação de Deus. Nós temos então que confiar que a mensagem foi levada adiante. Os discípulos, então, pregaram para que o povo se arrependesse. Versículo 30, como eu disse, eu vou pular a história aí, basicamente a história de João Batista, por enquanto. Versículo 30, lá na frente diz: voltaram os apóstolos, agora chamando eles de apóstolos, primeira menção aí no Evangelho de Marcos, provavelmente a primeira menção no primeiro século sobre isso. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E então voltaram. Para mim, esse é um dos pontos altos da mensagem. Um dos pontos altos da viagem deles. Quando Jesus envia, Ele também te dá um local de retorno. Ele também te dá um local onde você pode ir diante dEle, prestar contas diante de Deus, compartilhar das lutas e das aflições, descansar aos pés de Jesus depois de uma luta da sua vida. Os discípulos, depois de pregarem, depois de uma missão, uma tarefa de viagem de dois em dois em algumas cidades, eles poderiam voltar aos pés de Jesus e trazer as aflições que eles passaram, trazer tudo o que eles vivenciaram e descansar com Jesus, ao lado dele. Da mesma forma, nós, diante das lutas do dia a dia, e como, fazendo ainda menção à introdução do culto, vir domingo a domingo, para mim, de certa forma, é um pouco disso. Porque é como se eu estivesse vindo com os meus irmãos aos pés da cruz. Jesus, me ajuda. A semana está cheia, está corrida. Eu estou passando por dificuldades. Jesus, eu tive alegrias. Eu compartilhei de Jesus, do Senhor. Eu tive vitórias no meu trabalho. Eu quero louvar ao seu nome. Esse momento de comunidade não é para nós. Não é para que a igreja esteja cheia. Não é para que a gente faça grandes eventos. Não é para que a gente tenha muitas programações. Não é só isso. É para que a gente vá aos pés de Jesus e descanse nele. Eles voltaram. E o verdadeiro discípulo volta. O verdadeiro discípulo nunca abandona. Ele sabe onde é o seu refúgio. Eu ia deixar essa afirmação lá para o final. Hoje de manhã, vim para a igreja mais cedo, estava imprimindo algumas coisas para as crianças da classe bíblica. E enquanto estava imprimindo, eram 15 páginas, vai demorar um pouquinho. Deixa eu ver alguns livros que eu tenho aqui. E eu tenho alguns comentários e eu li 2 ou 3 rapidamente, viu gente? São 15 páginas só também. Mas eu me deparei com um livrinho, acho que alguns mais velhos talvez conheçam. Conhece esse livro aqui? Não, está distante, né? O Evangelho segundo Marcos, Caderno da Cultura Bíblica número 3, do Sr. Alexander. O último parágrafo sobre esse texto, ele diz o seguinte, e eu gostaria de ler para os irmãos. Não percamos essa lição, vigiemos até o fim de não sermos submergidos pelo nosso trabalho, até mesmo o nosso trabalho por ele. Não negligenciemos jamais em meio ao serviço e aos seus privilégios, no meio da luta e de suas responsabilidades de ir ao Senhor para tudo lhe contar. Este mestre sabe controlar o zelo, encaminhar os impulsos na boa direção, empregar o amor e proteger a vida de seus fracos discípulos. Esse é o nosso mestre, cuida de nós. É para ele que nós devemos voltar. Não podemos perder essa lição, mesmo que sejamos servindo dentro da igreja ou trabalhando fora. O nosso refúgio, o nosso mestre é Jesus Cristo. E é ele que nós devemos retornar. É para ele que os discípulos voltaram, depois de uma viagem muito provavelmente cansativa, como nós vamos ver na história de João Batista. O texto segue, então, agora colocando e apontando para a mensagem dos discípulos. Eu gostaria de fazer esse parênteses aí, versículos 12 até o versículo 16, eles meio que vão falar para a gente o que os discípulos estavam evidenciando ao longo da sua caminhada. Mas nós vamos ver os versículos 14 a 16 de modo inverso. Ou seja, de 12 a 13, os discípulos foram, pregaram arrependimento, eles fizeram curas, fizeram milagres. Versículo 14 a 16, como as pessoas viram tudo aquilo que eles faziam. Como, no caso, o próprio Herodes via tudo aquilo que eles faziam. Versículo 14 a 16, eu quero ler com os irmãos. Acompanha comigo a leitura na sua Bíblia. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias, e ainda outros, é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Esse momento... esses três... Vocês já se perguntaram? Eu já me perguntei quando estava lendo alguns textos da Bíblia. Qual é essa fixação com Elias? O tempo todo ficam sugerindo que Jesus é Elias. Já pensaram nisso? Jesus pergunta para os discípulos. Quem vocês pensam que são? Aí eles falam, alguns dizem que você é Elias. Mas por que Elias? Tem tanto profeta. Por que não fala outro? Samuel, né? Eu gosto tanto de Samuel. Por que não fala Samuel? Mas Elias é mais legal, né? O nome do meu filho. Não. Malaquias 3, 23 a 24 aponta justamente dizendo: eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eles estavam à expectativa hoje. Nós entendemos, olhando o Novo Testamento todo, inclusive Apocalipse, escatologicamente, é uma expectativa que ainda vai se cumprir plenamente. Mas era uma expectativa dos discípulos, como o sucessor, então, de Elias. Que Jesus fosse esse sucessor. E diante dessa deixa toda do texto, fechando parênteses de Elias, né? Dessa perseguição que Herodes estava trazendo ao ministério de João Batista, que logo também traria ao ministério de Jesus, nós temos que só esperar o pior diante de tudo que está acontecendo. Eu gostaria de olhar para o slide de agora e pensar nessa ilustração, nessa imagem. Eu peguei um quadro que mostra justamente essa cena, né? Tenta ilustrar essa cena. E eu vou pedir para o Roger colocar já. É um quadro que é a entrega da cabeça de João Batista. Ele é bem escuro, bem tenebroso de propósito. Ele é a entrega da cabeça de João Batista à filha de Herodias. Um quadro bem conhecido, inclusive. Mas eu tenho certeza que vocês não estão conseguindo ler o que está na moldura em branco. Vocês estão conseguindo ler? Não, né? Eu fiz de propósito. Vamos dar um zoom? Pode passar. Então, saindo, eles pregavam ao povo que se arrependesse. A ideia dessa ilustração é justamente o seguinte. Por que é que a história de João Batista está bem no meio da missão? Porque justamente a gente não tem nenhum aspecto no texto, apontando de que foi uma sequência. Enquanto Jesus estava nessa viagem, João Batista morre. É muito evidente que isso não tem acontecido nesse momento. Marcos, escrevendo o Evangelho, ele coloca essa história dentro dessa narrativa da missão para trazer o último exemplo. O exemplo máximo. Nós, olhando para esse texto, nós temos que ver em João Batista o nosso exemplo como discípulo de Jesus. João Batista, preso, decapitado. A consequência final para quem segue Jesus não é o mar de rosas, beleza pura, evangelho água com açúcar. Não. É sofrimento. Nós, olhando para a história da igreja, inclusive história contemporânea, a gente compartilha bastante, só um segundo, de algumas histórias principalmente marcantes do Oriente Médio, de países fechados ao Evangelho, onde irmãos estão morrendo. Mas a gente se esquece que a hostilidade com o Evangelho, ela é real em qualquer lugar do mundo. O evangelho, ele sofre, ou seja, o cristão sofre diante da pregação do evangelho, em qualquer lugar do mundo. Eu estava escutando um pregador, o nome dele é Richard Pratt. Ele tem um ministério muito legal, chama Third Millennium, é o terceiro milênio, o nome em inglês, né? Basicamente, o que ele faz? Ele tem um grupo de amigos, professores de teologia, no mundo todo. Eles gravam aulas e dão de graça. Viajam o mundo inteiro pregando o evangelho e dando aula de seminário, em seminário e seminário, gratuitamente. Aí você fala, não, como assim gratuitamente? Eles têm um grupo também de pessoas mantenedoras desse ministério. E indo em seminários que geralmente ninguém vai. Sabe aquele seminário fundo de igreja, no Peru, no Equador. Enfim, eu gosto muito do ministério desse homem. E eu escutei uma pregação recente que ele pregou há 3-4 semanas atrás. E como eu disse, ele viaja muito, ele dizendo assim, nunca vivi uma época onde a pregação do evangelho fosse tão, tão difícil. Onde não houvesse tanta hostilidade com o evangelho. Com o testemunho cristão. Com os valores de Cristo. Não é só nos países fechados. Ele dizendo, em todo o mundo. E aí ele estava pregando isso numa universidade nos Estados Unidos dessa vez. Nos Estados Unidos, ele disse, estamos passando por um dos momentos mais difíceis que nós já vivemos, em relação ao testemunho cristão, em relação à pregação do Evangelho. Nós, eu creio eu, que nós também no Brasil estamos passando por tempos extremamente difíceis. Nós, saindo aí da rua, ninguém, nenhuma polícia vai bater aqui, vai nos prender, vai nos levar a sermos decapitados como João Batista foi. Mas, ao compartilharmos do Evangelho, ao compartilharmos dos valores de Jesus, nós seremos, nossas vozes serão decapitadas de alguma forma assim. João Batista, ele, eu não vou ler o texto todo agora, mas de 17 até o 29, conta essa história. História bem marcante de João Batista falando, isso não é um valor de Deus. Você não pode casar com a irmã do seu, com a esposa do seu irmão. Ele defendeu valores cristãos. Por isso ele foi preso. Herodes, de alguma forma, tinha algum apego ao João Batista. A gente não entende todos os detalhes disso, e eu acho até muito estranho esse apego. Para mim, esse apego está muito mais relacionado a como o texto fala, porque ele é um homem justo, santo. Ou seja, ele era benquisto entre o povo, de fato. Então ele tinha esse receio de trazer uma condenação maior, o caso à morte. Mas ele acaba fazendo, por um motivo bobo. Uma dança de uma menina numa festa de aniversário. Dá pra ver que ele não queria tão bem assim de João Batista, né? Porque só por isso mata o cara. Não é nem 30 moedas, né? Como Judas vendeu Jesus. Foi por uma dança que já tinha acontecido. Por uma vontade de uma pessoa, de uma mulher. E de novo, essa história me lembra de Elias. Acabe, Jezabel e Elias. Elias também sofre na mão de um casamento deturpado. Elias também sofreu, em 1 Reis 21, sofreu porque ele defendeu valores de Jesus, de Deus. Valores da aliança de Deus com seu povo. Ele vendo o povo se definhar, ele foi um dos poucos baluartes ali, estandartes dos valores de Deus, da aliança de Deus. E ele sofreu por isso. Da mesma forma que João Batista também sofre, ele levou as últimas consequências, a morte. E não uma morte simples. Como a gente aponta, eu falei no começo da minha pregação, irmãos, essa história é tenebrosa. É uma festa onde o ápice da festa foi um prato com a cabeça de uma pessoa sangrando. O cristianismo não é só morto, ele é humilhado. O cristão sofre essas adversidades por sermos cristãos. Mas o versículo termina. E o texto aponta para o versículo final, vou lê-lo novamente. Porque ele é o ápice. Ah, perdão. Tem mais uma citação que eu gostaria de lembrar, os irmãos, sobre esse momento de João Batista. Você pode colocar para mim, Roger? Obrigado. Esse autor aí, eu não sei o primeiro nome, é R.T. France. Ele diz o seguinte: um embaixador do reino de Deus é chamado não apenas para uma missão de restauração e libertação, mas também para um conflito do qual o destino de João fornece o exemplo extremo. Então nós não somos chamados somente a trazer uma mensagem de libertação, de restauração, mas também a irmos para um confronto. Só um parênteses aí, até relacionando com outros textos, por isso que Efésios, Paulo, fala da armadura de Deus. Nós estamos diante de uma batalha. Por isso que Paulo usa também várias ilustrações de corrida. Ou seja, nós temos que nos esforçar. Nunca esquecer o alvo, não deixar as coisas nos abalar. Mas o texto, como eu disse, ele termina no versículo 30, eu quero relê-lo com os irmãos. E voltaram os apóstolos à presença de Jesus. E lhe relataram tudo o que haviam feito e ensinado. A menção, ela é estendida, ela é passada a nós também, Da mesma forma, nós devemos olhar para João Batista, para os apóstolos, como exemplos últimos. Vamos até o fim. Sofrendo as adversidades do Evangelho e das adversidades que a nossa cultura traz ao Evangelho. Não menospreze, porque nosso país não é perseguido ao extremo. Inclusive, já escutei de gente falando, nossa, mas eu acho que quando é perseguido, o negócio expande. De fato, tem uma frase bem marcante, o sangue dos mártires é a semente do Evangelho, alguma coisa do tipo. De fato, parece para mim que quanto mais perseguição, as coisas meio que se proliferam de forma assustadora positivamente. Mas nós hoje também sofremos com essa perseguição. E ao sofrermos essa perseguição, ao sofrermos essas adversidades, por sermos cristãos, só por nós não irmos conforme aos valores que estão ao nosso redor, o que nós temos que fazer como discípulos? Volta para Jesus. Nós temos esse refúgio. Você tem esse refúgio, eu também tenho. Se você crê em Jesus, nós já temos tudo que a gente precisa. Ele nos deu a missão, nos deu a palavra da missão, nos deu a autoridade da missão. Fala aqui, inclusive, que nós vamos sofrer por essa missão, mas ele nos dá um conforto. Ele nos dá um lugar de refúgio. Mesmo que seja muito difícil você enxergar esse lugar de refúgio agora, por favor, olha para frente, para a mesa que você vai desfrutar junto com Jesus. O banquete onde nós estaremos ao lado dele, em celebração, em comunhão plena com Deus. Use de momentos como esse de igreja, para que de dois em dois, de três em três, de quatro em quatro, de cem em cem, possamos juntos dividir umas cargas dos outros. Para que possamos juntos pregar o Evangelho. Tem alguma dificuldade de compartilhar do Evangelho para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu familiar? Chama um de nós para te ajudar. Traz para um pequeno grupo, traz para a igreja. Nós podemos e devemos ter esse senso de responsabilidade mútua, um cuidando do outro. Vamos seguir em frente. E eu quero encerrar a pregação dessa maneira. Vamos seguir em frente, marchando para Jesus. Não importa o que aconteça ao nosso redor, não importa o que vem pela frente. Não importa se você tem as respostas, ou talvez você não tenha. Só siga em direção a Jesus. Vamos orar? Vamos cantar também mais uma música depois da oração. Querido Deus, nos ajuda a persistirmos na missão. A não nos abalarmos pelo exemplo que o Senhor nos deu. De morte, de perseguição, de sofrimento. Que isso não nos segue diante da graça que nós estamos compartilhando. Diante do amor que nós estamos dando para aqueles que estão ao nosso redor. Diante do Senhor que tem que ser conhecido. Que nós continuemos a marchar em sua direção. Sempre olhando ao retorno, a estar diante dos teus pés, descansar diante do Senhor, que a nossa igreja seja esse refúgio para aqueles que precisam, que nós sejamos refúgio uns para os outros, que nós possamos ajudar uns aos outros nesse trabalho de vivermos a missão estendida. Nos ajude, Deus, a persistir na missão. Em nome de Jesus, amém.